DW Noticiário.
Bom dia, hoje é domingo 16 de fevereiro de 2014. Está no ar o programa em português da DW. Eu sou a Marta Barroso, começamos com as notícias. O recenseamento eleitoral, que começou este sábado em Moçambique, deverá durar 75 dias e tem como objetivo abranger 9 milhões de moçambicanos. Com os dados recolhidos, deverão também ser atualizados cadernos de eleitores que completam 18 anos em 2014. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karimo, lançou um apelo a uma forte participação no recenseamento. Antes, a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, o principal partido da oposição no país, tinha pedido um adiamento por 10 dias do início do processo, a fim de permitir que este decorresse com a presença de representantes do partido. O ministro da Defesa francês, Jean-Yves Le Drian, justificou este sábado que a decisão de enviar um reforço de 400 militares para a República Centro-Africana se deve ao grau de violência que tornará a operação mais longa. Quando a intervenção francesa foi lançada, no início de dezembro passado, o presidente francês, François Hollande, disse que se trataria de uma operação rápida. No país, os militares franceses e a Força da União Africana levaram a cabo uma operação de desarmamento de elementos das milícias anti-Balaka, de maioria cristã, num bairro de Bangui. O presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse este sábado estar alarmado com o caos que envolve a retirada de civis dos bairros cercados da cidade síria de Homs. Em comunicado, citado pela agência de notícias AFP, Peter Maurer afirmou que lamenta, citamos, que nenhuma das partes em conflito tenha oferecido um compromisso firme com o respeito dos princípios básicos da lei humanitária. Fim de citação. A operação, liderada pela ONU, conseguiu até ao momento retirar cerca de 1.400 civis dos bairros do centro histórico de Homs, cercados há mais de 600 dias pelas forças governamentais, e fazer chegar alguma ajuda aos que ali permanecem. Contudo, a operação tem sido marcada por várias violações da trégua nos combates que deveria vigorar até a operação estar concluída. Entretanto, o Reino Unido e a França responsabilizam o regime sírio pelo fracasso das negociações de paz de Genebra, que consideraram um grave retrocesso. A segunda ronda de negociações entre o regime e a oposição da Síria terminou sem qualquer avanço e sem que tenha sido marcada uma data para uma terceira ronda, segundo o mediador da ONU para o conflito, Lakhdar Brahimi. A demissão do ministro da Agricultura alemão, Hans-Peter Friedrich, por interferências na investigação de um caso de pornografia infantil que envolve um deputado do partido da coligação governamental SPD, provocou uma série de acusações à coligação de Angela Merkel, com a oposição a pedir esclarecimentos à chanceler. Por sua vez, a União Social Cristã exige explicações ao SPD sobre o caso. Friedrich apresentou a sua demissão na sexta-feira, depois de admitir que em outubro, quando era ministro do Interior, avisou o líder do Partido Social-Democrata, Sigmar Gabriel, de que um dos seus deputados, Sebastian Erati, constava de uma lista de suspeitos numa investigação internacional sobre pornografia infantil. Milhares de apoiantes e opositores do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, saíram às ruas da capital, Caracas. O protesto ocorre numa altura de crescente tensão política no país sul-americano. Maduro acusou a oposição de apelar a protestos como parte de um complô para realizar um golpe de Estado, pedindo aos seus apoiantes que marchassem pela paz este sábado. Antes, na quarta-feira, três pessoas tinham morrido em manifestações antigovernamentais. No desporto, disputaram-se ontem jogos da 21ª jornada da Bundesliga, o campeonato da 1ª Divisão de Futebol da Alemanha, e os resultados foram estes. Bayern de Munique 4, Friburgo 0, Borussia Dortmund 4, Eintracht Frankfurt 0, Werder Bremen 1, Mönchengladbach 1, Hoffenheim 4, Stuttgart 1, Leverkusen 1, Schalke 2 e, finalmente, Braunschweig 4, Hamburgo 2. Depois deste último encontro e de mais uma derrota do Hamburgo, o treinador do clube, Beat van Marwijk, foi despedido e substituído por Mirko Slomka, ex-treinador do Hannover e do Schalke. Foram as notícias, fica agora com Juventude em Foco e a seguir o 7º episódio da radionovela do Learning by Ear Aprender de Ouvido sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Se entretanto desejar comentar algum assunto durante a emissão desta manhã, pode mandar um e-mail para afriportug@dw.de ou então um SMS para o número 0049-1758-198273. Até já.
DW Juventude em Foco.
Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Teu cabelo está na moda, o teu corpo bamboleia. Minha nega, meu amor, qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia?
Olá a todos, bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Eu sou a Regina Casamata e ao meu lado está a Sofia Diogo Mateus. Olá, Sofia.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Estamos a ouvir a Nega do Cabelo Duro, dos compositores Rubem Soares e David Nasser.
Pois é, Sofia, nosso programa tratará de um tema que atormenta mulheres mundo afora, benditos cabelos.
Conheces a Quimbunda da Ana, Regina?
A Quimbunda de quem?
Quimbunda da Ana, é uma banda desenhada da jornalista angolana, Chiquinha, erradicada lá na tua terra.
Sim, sim, estão na página do Facebook da artista. A Francisca, que há 3 anos assumiu suas madeixas encaracoladas, usa a arte para promover a beleza natural dos cabelos afros. Foi um projeto que envolveu 100 tirinhas.
Para de brasileirices, Regina. Chamam-se bandas desenhadas.
Sim, sim. Foram 100 bandas desenhadas inspiradas em conversas que a Chiquinha tinha com as amigas, dentro do grupo de discussão online Angolanas Naturais e Amigos.
E no Facebook foi criado um grupo de meninas angolanas, as Angolanas Naturais, e lá nós discutíamos muito sobre o que fazer com o nosso cabelo, como cuidar. E nesse grupo, muitas meninas contavam as histórias que aconteciam com elas, tudo por conta, em volta do cabelo. Uma muito particularmente me deixou triste, porque ela foi humilhada num lugar por causa do cabelo natural, e eu fiz em desenho a mesma história dela, mas com um final feliz, e dei para ela de presente. Ela gostou muito, achou graça, sentiu-se bem. E a partir daí eu comecei a fazer várias histórias que aconteciam comigo, com elas, com as minhas irmãs, com tudo sempre em volta do cabelo natural.
E desde então, Francisca não parou mais de criar histórias sobre o dia a dia das madeixas. Mas o que é quindumba, afinal, Chiquinha?
Quindumba é uma palavra em quimbundo, é uma das línguas que se fala em Angola. Essa palavra tem alguns significados diferentes. Algumas pessoas dizem que quer simplesmente dizer cabelo grande, e outras dizem que é um penteado específico, no estilo Jimi Hendrix, assim, cabelo pro alto. Então ela tem assim, dois significados, é cabelo, basicamente.
Muita gente implica com o meu pichain. Ah, mas o que implica é que o cabelo é bom. E quando isso me irrita, vai ter briga sim. Ah, porque eu não aceito discriminação. E quando eu vou à praia, alguém sempre diz: o teu cabelo é duro, não entra água não.
Acabamos de ouvir O Nego do Cabelo Bom, do Max de Castro e do Seu Jorge. E por falar em implicar com pichain...
O quê, Regina?
Carapinha, Sofia. É que depois de muitos anos, a Chiquinha deixou as madeixas livres, leves e soltas, após muitos anos de puxa-estica.
Mas aos 13 anos é quase um rito de passagem para a adolescência, poder usar o cabelo liso. Eu já usei belalizado com ferro quente, no ferro que queimava quase o cabelo, né? Mas ele estava liso, eu estava igual às meninas que eu via na TV, nas revistas, então estava feliz.
Naisy Tini, psicóloga e blogger de moda nas horas vagas, acredita que haja uma revalorização ou até um resgate da beleza e da cultura africana.
Que temos a ideia muito padronizada do que é beleza e que o que é bonito é o que é ocidental. E eu agora vejo que há um resgate, há uma necessidade de resgatar aquilo que é nosso e de percebermos que nós não somos bonitas porque temos o nariz mais afinado ou que não somos mais bonitas porque temos o cabelo liso. E agora estamos a resgatar essa parte, essas raízes, essa cultura nossa.
Nascida em São Tomé e Príncipe e erradicada em Portugal, Naisy comenta, por outro lado, a questão do preconceito em relação aos cabelos naturais.
Existe, até em termos profissionais, assumir os caracóis é muito complicado. Certo que um empregador e um entrevistador dá mais crédito a quem tenha um aspecto mais ocidental, mais africano, sem dúvida. Isso não duvido. Talvez isso venha a mudar, mas de momento não é assim.
A psicóloga aborda ainda temas como a padronização da beleza.
Temos de beleza, de rosto, de cabelos. Nós somos totalmente asfixiadas pelo que é natural nas ocidentais. E isto tudo porque, verdade seja dita, que a supremacia ainda é do mundo ocidental.
Mas, apesar do ponto de vista crítico, Neyzy ainda não consegue ver-se a usar cabelos naturais.
Eu falo por mim mesmo. Eu não consigo me ver de outra maneira. Não consigo me ver sem extensões.
Elisa, 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 agarra meu pescoço. Elisa, 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 cata meus piolhos, enfiando as unhas e os delicados dedos na floresta.
Acabamos de ouvir a música Meu Cabelo, dos compositores Serge Gainsbourg e Michel Colombier, cantada por Arnaldo Antunes.
E para quem ainda acha que os soltos rebeldes, belos e encaracolados, dão muito trabalho, ou não se imagina sem os apliques, nós fomos visitar o primeiro salão afro da região de Colônia.
Baba Ganiana e a dona do salão Zebra Tropicana é uma veterana em cabelos. Há 25 anos ela trata das madeixas de mulheres africanas, da primeira até a segunda geração.
Segunda geração, filhos de famílias interraciais, africanos que tinham 15 anos quando a loja abriu são os meus principais clientes. Os que tinham 10 também que agora estão casados 25 anos depois e trazem os filhos cá.
A dona do salão fala da realidade cotidiana, como tratar dos cabelos no dia a dia é complicado e difícil, como muitas das suas clientes querem uma solução que seja prática e fácil.
Muitas vezes os clientes que cá vêm são pessoas que querem arranjar uma maneira de tratar do seu cabelo.
Mas Babá fala sempre da questão de manter o cabelo saudável, seja a fazer trancinhas, a costurar apliques ou perucas. Ela tem muitos clientes que sofrem e sofreram de problemas por utilizarem incorretamente produtos químicos, para alisamento ou por não saberem que é essencial cuidar do cabelo para que ele cresça saudável.
The chemical is actually not the problem.
Os produtos químicos não são o problema. O problema é tratar do cabelo depois do tratamento ou quando as pessoas tentam fazer os químicos sozinhas. As pessoas pensam que é um produto do supermercado, posso comprar, ponho no cabelo e pronto. E é aí que começam os problemas. Quando se vai a um profissional e eles tratam do cabelo profissionalmente, os químicos podem ser apreciados, passo a expressão. Eles podem resolver alguns problemas, não todos, mas alguns.
O Dr. David Salinger é um dermatologista especialista em cabelos e o diretor da Associação Internacional de Tricologistas. Infelizmente, na sua experiência, há muitos comportamentos que provocam condições muito difíceis de resolver.
As queimaduras químicas do alisamento inicialmente destroem a pele, queimam de um modo sério que destrói alguns folículos de cabelo. Mas depois o que pode acontecer é criar um problema autoimune, o que significa que as células brancas do corpo atacam os folículos de cabelo, o que cria muita inflamação e, eventualmente, mata células-tronco que produzem o cabelo. Quando isto acontece, não vai nascer mais cabelo. Com as trancinhas, o processo é semelhante, porque a pressão nos folículos de cabelo cria inflamação que leva as células brancas a atacar o cabelo. O efeito de ambos é muito semelhante.
Para ele, o importante seria deixar o cabelo preto crescer, sem tranças nem qualquer tratamento. A fazer alguma coisa deveria ser apenas em um cabeleireiro.
No entanto, Babá acha que as pessoas devem ter a liberdade de usar o cabelo como as faz sentir bem. E se quiserem mudar o seu cabelo, mudam.
Diz ainda que se as trancinhas forem bem feitas, não fazem mal ao cabelo, muito pelo contrário.
Para ela, acima de tudo, o importante mesmo é que as pessoas sejam felizes. E é exatamente isso que ela tenta fazer no seu salão, ajudar as pessoas a sentirem-se bem.
Quer dizer, deixem as pessoas fazerem o que quiserem. Eu adoro cabelo, gosto de passar os dedos pelo cabelo e ter ideias. Consigo fazer qualquer cabelo e consigo fazer qualquer mulher ficar feliz, mas sem estragar o cabelo.
The way that would damage the hair.
E quando o assunto é ajudar, a cartunista Chiquinha também está no páreo. Tem muita gente que se inspirou nos quadrinhos... Ops, desculpa, Sofia. Nas bandinhas desenhadas para deixar os cabelos livres, leves e soltos.
É, a Regina acabou de descobrir um cabelo branco, né? Portanto, leves e soltos. Muito obrigada a todos. Chegamos assim ao final de mais um Juventude em Foco com Caetano Veloso.
Beleza pura. Uma ótima semana a todos.
Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar toda tramada, trança, trança do cabelo. Conchas do mar, ela manda buscar pra botar no cabelo toda minúcia.
Tchau e um bom
toda
domingo.
Toda delícia. Não me amarra dinheiro, não, mas elegância. Não me amarra dinheiro.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao sétimo episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Nuno, Maria e Daniel são três adolescentes que frequentam a Academia Bongo, uma das melhores escolas secundárias do país. Mas eles não se limitam a frequentar as aulas. Todos os dias têm de tomar decisões difíceis, muitas vezes cruciais. Vamos recapitular o que aconteceu até agora. Idalina, a mãe de Nuno, está preocupada com o filho. Ela apanhou-o no computador e ele tentou esconder o monitor. Mais tarde, ela contou ao marido sobre a sua vergonhosa suspeita.
Bom, desconfio que o Nuno anda a ver... Como é que eu hei de dizer isto? Acho que ele anda a ver mulheres nuas na internet.
O quê?
Aham.
O Nuno anda a ver filmes pornográficos?
Uhum.
E como é que descobriste?
Acho que está na altura de terem os dois uma conversa de homem para homem.
Luísa, a mãe de Maria, deu à luz uma menina, mas o marido, Mário, decidiu vender a bebê.
Dá-me a bebê, Luísa.
Não, nem pensar. Não, não e não, Mário.
Mas,
pensar.
Mas tu
não
é a única saída.
Tu não podes fazer isso, Mário, eu não vou permitir.
Eu vou sim encontrar alguém que vai cuidar muito bem do nosso bebê.
Não.
Luísa. Se a Sara ou outra pessoa qualquer perguntar o que aconteceu à bebê, dizes que morreu poucos minutos depois do parto.
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Luísa estava em estado de choque quando o Mário saiu de casa com a bebê recém-nascida. Onde está a minha bebê? É o título deste sétimo episódio. Mário está do lado de fora do portão da família Mucaraba, uma das famílias mais ricas da cidade. O que irá acontecer agora? Vamos descobrir.
Olá, Sr. Mucaraba. Pode abrir o portão, por favor? E diga aos seus cães para se calarem.
Vão acordar a...
Silêncio, seus tolos. Voltem para o vosso canto.
Oh, meu Deus. O nosso bebê chegou.
Guarda, abre lá esse portão.
Entre. Entre, meu amigo. Está tudo Obrigado. Preparado. A enfermeira já está à espera.
Opa,
é um menino ou uma menina?
Bom, desculpe, Sr. Vereador Mucaraba, mas é uma menina.
Ah, não peça desculpa. Uma criança é uma criança.
Isso é verdade.
Nós estamos a tentar ter um filho há mais de 10 anos. Fizemos tudo o que era possível, mas sem sucesso. Isto é simplesmente um milagre. Eu posso pegar nela?
Não, por enquanto ainda não. Primeiro quero o meu dinheiro.
Ah, o seu dinheiro, com certeza. Não há problema. Sente-se, por favor.
Obrigado.
Aqui tem o seu dinheiro. E em notas novas. Pode contá-las se quiser.
Não, não é preciso. Confie em si. Tome. A bebê é toda sua.
Ah, está tudo bem, meu anjo. O papai está aqui.
Ei, o que é que está a dizer? Eu é que sou o pai dela.
Agora ouça, seu idiota. Assim que sair daqui, esta criança terá o meu nome. Se mudou de ideias, é melhor dizer já.
Não, não, não. Desculpa, desculpa. Claro,
Ela agora é sua filha. Ela agora é sua filha.
E tenha certeza de que a sua mulher vai cooperar. Eu não quero nenhum escândalo, Mário.
Sim, sim. Eu já falei com ela.
E ela vai dizer a todos que a bebê morreu logo após o parto, certo?
Sim, sim. Esse era o acordo. Aliás, isso já foi feito.
Ótimo. Agora pegue no seu dinheiro e saia da minha propriedade. Isto fica entre nós. Nem o Júlio, o seu patrão, deve saber sobre isto. Ele é amigo da nossa família.
Claro, claro, claro. Pode confiar em mim, Sr. Bucaraba.
Okay.
Pode confiar em mim.
Ah. Nuno, nadas cada vez melhor. Estás cada vez mais rápido.
Obrigado, pai. Eu gosto de nadar. Foi uma boa ideia vir a este hotel. A piscina é boa.
Ei, aprenda a mergulhar primeiro, antes de vir para aqui salpicar as pessoas. Oh. Olha, meu filho, a tua mãe está muito preocupada.
Preocupada com o quê?
Contigo, claro. Ela diz que te apanhou em flagrante.
Não estou a perceber nada. O que se passa, pai?
Nuno, a tua mãe diz que te apanhou a ver material explícito na internet. Pornografia.
Estás a gozar.
Eu sei que esta é uma etapa física e emocional importante na tua vida e que pode ser confuso lidar com este tipo de sentimentos. Mas, Nuno, material como esse pode dar cabo de ti, filho.
Mas eu nunca fiz nada disso. Isso nunca me passou pela cabeça. A mãe apanhou-me na internet de manhã, é verdade. Mas eu estava à procura de cartas.
De cartas? Que cartas?
Bem, eu quero escrever uma carta de amor. Há uma rapariga lá na escola. Acho que gosto dela.
Já estou a perceber. Estavas a pesquisar sobre cartas de amor e não querias que a tua mãe visse.
Claro, pai.
Então, vamos esquecer essa conversa, está bem? Mas por que não vieste ter comigo? Eu sou craque a escrever cartas de amor.
Ah, pai, não comeces.
A sério, filho? Como achas que arranjei uma mulher bonita como a tua mãe?
Sim, sim, claramente. Como queiras, pai. Olha, o sol já está quase a desaparecer, hein? Acho que está na hora de irmos para casa.
Ah, sim, vamos embora.
Maria?
Mãe?
O que aconteceu, filha?
Ah, ainda bem que já consegues falar. Estiveste inconsciente durante horas. A médica diz que vai ficar tudo bem. Dizem que perdeste muito sangue e é por isso que estás a soro.
Médica?
Sim.
Mas como é que eu vim parar ao hospital?
Não te lembras de nada, mãe?
Não.
Oh, aí vem a médica. O nome dela é Piedade.
Olá, Maria.
Olá, doutora. A minha mãe não se lembra de nada do que aconteceu. Ela não ficou maluca, pois não?
Não, Maria. A tua mãe está bem. Isto às vezes acontece quando uma mãe perde um filho após o parto. Ela passou por uma experiência muito difícil e traumática. Veja, Maria, ela está a delirar. Mas já dormiu. Maria, fazes alguma ideia do que aconteceu à bebê?
Não. Eu estava na escola. Cheguei a casa e encontrei a minha mãe deitada no chão, sozinha. Não havia sinal nem de parteira, nem do meu pai.
Olá a todos. Olá, doutora.
Olá.
Pai, onde é que andavas?
Bom, então o senhor é o pai?
Sim, sim.
Ótimo. Porque eu preciso obter algumas respostas. A sua esposa foi trazida para aqui muito mal após o parto em casa. E eu preciso de saber. Onde está a bebê?
Pai, o que é que aconteceu afinal?
Bom, pouco depois de ter nascido, a bebê parou de respirar.
O quê? Não é possível.
E para poupar a minha mulher e a família de mais sofrimentos, eu fui logo enterrado.
Não é possível. Não. Minha irmã.
Mas eu posso garantir-lhe que foi um enterro decente.
Essa não foi a coisa mais acertada a fazer, senhor.
muito cedo, doutor.
Mas isso também não explica as coisas. Bom, preciso que o senhor venha comigo assinar alguns papéis em que afirma exatamente o que o senhor acabou de me dizer.
Tá certo.
Para que possamos documentar oficialmente a morte da sua bebê. Bom, por enquanto, por favor, certifique-se de que a paciente descansa o suficiente. Ela agora parece estar muito melhor. Acho que poderá ir para casa em breve.
Oh, obrigado.
Pai, obrigado. Mas pai, onde é que ela foi enterrada? Onde é que está a minha irmã?
Olha, querida, acredita. Acredita que a sua irmã está melhor onde está.
Minha irmã.
Calma, filha, calma.
E é assim que termina mais um episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Não percam o próximo episódio para saber o que irá acontecer a seguir. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de ou enviar uma SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Nos destaques desta emissão estiveram a possibilidade admitida pela França de manter uma operação mais longa do que o previsto na República Centro-Africana devido ao registro de violência no país, a responsabilização pelo Reino Unido e pela França do regime sírio pelo fracasso das negociações de paz de Genebra e as manifestações contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Passo agora a ler alguns dos comentários que os nossos ouvintes nos deixaram no Facebook. António Zamba, finalista, diz quanto à Síria que é necessário convencer a Rússia a tomar uma atitude para evitar mais impasses nas negociações entre o regime e a oposição. Depois, diz ele, tudo vai decorrer numa boa. Para Vasco Chouque, a França e o Reino Unido só vão provocar mais guerra na Síria. Lembro que foram estes dois países que responsabilizaram o regime do presidente sírio Bashar al-Assad de frustrar as negociações da semana passada. Nem os representantes do governo nem os da oposição cederam nas conversações que mantiveram em Genebra, na Suíça, com o mediador da ONU para o conflito, Lakhdar Brahimi. Já sobre a República Centro-Africana, Calton da Costa diz esperar que a França não crie mais guerra para explorar as riquezas do país africano. Lembro também que Paris decidiu aumentar o seu contingente militar em Bangui em 400 homens devido à violência que se registra na República Centro-Africana. António Zamba, finalista, comenta também ele a operação na República Centro-Africana e diz que a França precisa repor a ordem naquele país porque foram eles os colonizadores. Também isto é para mostrar o fracasso dos líderes africanos e da própria União Africana, diz António Zamba, finalista. E continua, só sabem roubar e esconder as riquezas no estrangeiro, porque se a África não consegue controlar-se a si mesma, então a Europa vai continuar a controlar-nos. António Zamba pergunta, por fim, onde está a milícia Seleka. Vasco Ernesto Moando, na República Centro-Africana, é necessária uma intervenção mais diplomática que as forças das armas. A ONU e a União Africana tinham de levar todos aqueles homens de diálogo para convencer as partes a um cessar-fogo. Sobre a Síria, diz ele, o regime de Damasco deve sim ser responsabilizado e isolado. Quanto ao pedido de adiamento do recenseamento em Moçambique, feito pela RENAMO, sábado Macie diz: eu sempre dei razão à RENAMO, mas acho que há um exagero em alguns aspectos, como este, por exemplo, pedir o adiamento do recenseamento eleitoral. Mais uma vez, diz ele, é um exagero. Já sabe que sempre que desejar obter informações sobre Moçambique, por exemplo, pode ir à nossa página da internet em www.dw.de/moçambique, tudo junto, e em www.dw.de/dwafrica, tudo junto e sem acento, obtém informações sobre todos os países lusófonos africanos e sobre a África em geral. Nós ficamos por aqui. Hoje à noite voltaremos às 19h30, tempo universal coordenado. Em nome de toda a equipa, desejo-lhe um bom dia. Fique bem.